fazer a requisição para receber nomes de peso. Olha só quem ele quer que seja ouvido lá em Brasília. Que ele está pedindo para que sejam ouvidas, para depor na CPI do crime organizado. Quem vai falar sobre esses nomes é o Rodrigo Viga, que está acompanhando esse caso e nos diz quem são eles. A gente já dá até para imaginar, né, Rodrigo? Bem-vindo aqui ao nosso Morning Show. Bom dia.
Fala, Fernandão. Bom dia para você, rapaziada, bancada do sofá, nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Quando você fez esse preâmbulo, esse introito, falou, vamos falar de dinheiro, vamos falar de conta bancária. Eu falei, será que sou eu? Porque a minha tá rasa, tá vazia, viu, rapaz? Então, já tava ficando ponto preocupado, estava até pronto para te mostrar aqui o meu saldo, meu extrato, mas não vou fazer isso não, te mando no particular, tá, Fernando? Agora, quem tem muito dinheiro são esses barões, líderes do Comando Vermelho e também do PCC. O senador Magno Malta, ele está requerendo, na CPI do crime organizado, a oitiva de chefões dessas principais facções criminosas do país, Marcola, líder do PCC, e também dois cabeças, né? Dois líderes do Comando Vermelho, Luiz Fernando Acosta, Fernandinho Marabá e Márcio Nepomuceno, o Marcinho VP. Ele acha que é importante ouvir esses personagens no âmbito da CPI do crime organizado. Faz até menções específicas a cada um desses personagens. Sobre Marcola, lembra que foi condenado a mais de 300 anos, está no presídio federal em Brasília e que é o líder da maior facção criminosa aqui do Brasil. Quanto a Márcio Nepomuceno, Marcinho VP, que é o pai do Oruan, que está foragido essa semana toda aqui no Rio de Janeiro por violar a tornozeleira eletrônica, ele, diz o Magno Malta, né, nesse requerimento, mesmo de trás das grades, continua dando as cartas, ditando as regras em áreas dominadas pelo Comando Vermelho. E o Luiz Fernando Acosta, Fernandinho Beramar, é o mega traficante, o traficante dos traficantes, também há mais de 300 anos de condenação, movimenta muito dinheiro, dizem que é para o Comando Vermelho, mas eu tenho informações que é para outras facções criminosas. Movimenta muita arma, muita munição, muita droga, que vem principalmente do Paraguai, só no ano passado foi condenado por uma movimentação ilícita de 31 milhões de reais. Agora, duas questões estão em pauta e de pé nesse momento. A primeira delas, imagino que se esse requerimento for aprovado, que sejam depoimentos remotos, por videoconferência. Não consigo imaginar Marcola, Marcinho VP, Luiz Fernando Acosta, Fernandinho Beramar, no Congresso Nacional, sentados à frente de senadores e parlamentares. Segundo lugar, será que eles voluntariamente gostariam efetivamente de trazer informações novas e relevantes, informações que a polícia não sabe, que a inteligência não sabe? A ver, como dizem os amigos lá da terrinha, viu, Fernando?
Muito obrigado, querido. Um bom trabalho para você aí, tendo novas informações. Chame a gente aqui, tá bom? Valeu, bom dia para você, Rodrigo. Então, realmente, né? Não dá para imaginar esses nomes aí sentados de frente para os senadores. Imagina o esquema de segurança. Já é claro que esse depoimento seria remoto? Primeira pergunta. E emendando a segunda, eles realmente têm o que falar? Já não falaram tanto?
Eu acho que é até claro, eu acho que não é claro se o depoimento seria remoto, mas tendo em vista as dificuldades operacionais, não só de removê-los, mas de garantir a segurança em relação a não fuga, várias outras questões, nós estamos falando de quem coordena o crime organizado no Brasil. Então, quando nós olhamos para casos de outras prisões, outros líderes, pelo Brasil e pelo mundo, nós sabemos que muitas vezes as fugas são planejadas, elas são caras, eles investem. No Brasil, o crime organizado, como nós vimos aí no caso do Rio de Janeiro, muitas vezes em termos de equipação, né, em termos de equipamento, ele está melhor armado, tem mais investimento, inclusive, nas forças do crime organizado, às vezes que infelizmente nas nossas forças policiais, usaram drones com bombas, várias questões. Então, acho que é muito perigoso que seja presencialmente lá no Congresso Nacional, isso não é positivo. E eu não sei, eu vejo que eles têm muito a dizer, mas eu não sei por que eles o diriam para os senadores.
Eu tô dizendo que eles já falaram muito nos processos em que eles estavam envolvidos.
Eles não têm, né, por que contribuir.
Já deram vários depoimentos, inclusive já estão condenados.
Entrevistas. Né?
E, enfim, e essa pergunta ela é tão importante que ela é feita aqui na bancada e feita para você também. Eu quero saber, você é a favor que a cúpula do PCC, a cúpula do Comando Vermelho, essas pessoas pessoas sejam ouvidas no Senado brasileiro? Você em casa, no carro, no trabalho, dê a sua opinião para a gente. Essa é a enquete de hoje, sexta-feira. Olha o nosso WhatsApp, 1191-3258-055, e também pelo YouTube, você pode deixar lá o seu comentário. Quem vai falar? Tiraram para o ímpar?
Você tem um detalhe? Claro. Eu tenho medo disso acontecer e o nível de influência política que isso tem. Porque hoje nós sabemos que essas organizações criminosas, elas tendem...
Você acha que não precisa?
Não acho que precisa, não acho que é necessário. Eu acho que é um gesto muito mais imagético do que um gesto de correção de um problema da criminalidade. Porque, assim, essas figuras, elas não vão delatar, elas não vão contar nenhuma novidade. Eles estão muito confortáveis, as organizações criminosas que eles dominam ainda são muito poderosas. Então, não imagina um Marcinho VP indo lá e falando, não, senador, falar aqui pra você, o que, que acontece de verdade? Mas não acho que é ideal, não acho que é nem positivo. E tenho medo deles conseguirem até inverter a narrativa, porque muitas vezes eles usam esse espaço para passar uma ideologia, para passar uma cultura de bandidolatria.
Vai ser um circo, né?
Vai ser um circo, com certeza, se isso acontecer. E ó, outro ponto importante, estou concordando com a Jazz nessa ideia.
Aleluia,
de que
de novo aqui
é algo
primeira,
midiático,
aleluia.
Né? Aí, olha calma. Só, é algo extremamente midiático. Até vale destacar que o relator da CPI, que é o senador Alessandro Vieira, se não me engano, é ex-delegado e não está se posicionando a favor dessa convocação. Então, alguém que teve uma carreira, né, no policial está contra também. Então, acho que o resultado da enquete vai ser contrário, porque essas pessoas já falaram o que tinham que falar, não sei se vai agregar em alguma coisa eles serem convocados para a CPI, toda uma estrutura para levá-los lá.
Eu acho que na enquete, o que pode passar na cabeça de quem está em casa, que é um pouco do que passa na minha cabeça, é... Beleza, pode ser que a lei do silêncio prevaleça, ou seja, pode ser que eles não falem nada. Mas e se falarem, né? Quais seriam as conexões que eles iriam apontar? Talvez até entre pessoas do alto escalão de Brasília ou de outros órgãos e toda essa história. É que, infelizmente, a gente tem visto isso no caso do Banco Master, né? Como o silêncio se tornou a regra, né, de ouro da casa.
Mas o silêncio do Banco Master acaba também sinalizando outras coisas. Porque, às vezes, o silêncio grita, né? Às vezes o silêncio é tão eloquente que ele reverbera. E é sobre isso que a gente vai falar, porque essas artimanhas do Banco Master, elas chegaram até, olha só, até o norte do Brasil. Como andam essas artimanhas? Vamos para Brasília. Rani Veloso está pronta com mais informações sobre uma investigação que a Polícia Federal realizou agora de manhã. Conte tudo para a gente, Rani. Bem-vinda, bom dia.
Conto agora. Bom dia, Fernando Rocha, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Muito obrigada. Olha, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Zona Cinzenta, que cumpriu 4 mandados de busca e apreensão em alvos ligados à Amprev, que é a instituição responsável pela aposentadoria e pensões dos servidores públicos do estado do Amapá. Dentre os alvos estão o presidente da Amprev, Jocildo Silva Lemos, além de 2 conselheiros do Comitê de Investimentos da Amprev, Jackson Rubens de Oliveira e José Milton Afonso Gonçalves. Os mandados também foram cumpridos na própria Amprev. E investiga aplicações de alto risco no valor de R$400 milhões em letras financeiras do Banco Master. Isso corresponde a quase 5% do patrimônio líquido da responsável pelos fundos de pensões e aposentadorias dos servidores do estado do Amapá. Há suspeitas de irregularidades e desvios nessas aplicações. Tanto a informação de que envolvia o Banco Master também, quanto em relação aos alvos dessa operação, foram confirmados à Jovem Pan na manhã de hoje, logo no início da manhã de hoje, por fonte da Polícia Federal. Agora, uma informação importante, vale a gente destacar, Fernando Rocha, que esses investigados, eles podem responder por crimes como gestão fraudulenta e também gestão temerária. E o indicado para presidir a Amprev, o Jocildo Silva Lemos, ele foi indicado pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Em um evento público, o próprio Jocildo agradeceu tanto ao governador do estado do Amapá, Clécio Luiz, que é aliado de Alcolumbre, quanto ao Alcolumbre por fazer esse convite para ele presidir essa autarquia responsável, né, por esses benefícios de mais de 4.700 servidores do Estado. Então, mais um ponto que faz conexão política também a esse caso de fraudes bilionárias do Banco Master, mais uma frente de investigação, porque a gente lembra que recentemente mostramos aqui na Jovem Pan que a Rio Previdência também foi alvo de operação da Polícia Federal e também suspeita de aplicações irregulares e desvios desses valores no Banco Master. Volto com vocês.
Obrigado, Rani. Muito obrigado pelas informações. Qualquer coisa, chame a gente por aqui. Bom dia para você. Enfim, parece a ponta de um iceberg, né? A água vai secando, o iceberg vai aparecendo, né?
Não dá para entender até agora por que não foi feita a quebra de sigilo, né, Fernando? Tanto a quebra de sigilo do Banco Master quanto de todos os envolvidos. Por que demorou tanto tempo para a própria Previdência do Amapá deveria ter se manifestado? Né? Ela não deveria ter esperado a Polícia Federal ir lá e descobrir, e fora as outras previdências estaduais que devem estar tentando algumas artimanhas, porque quando nós noticiamos aqui a Rio Previdência, nós também noticiamos que já havia suspeita de mais ou menos, se não me engano, 6 ou 7 estados passando por situações semelhantes. Então, a quebra de sigilo, ela se faz necessária. Já que a lei do silêncio prevalece da boca para fora, vamos nos autos, vamos pegar toda a movimentação telefônica, toda a movimentação bancária, todas as trocas de e-mails, para tentar, de alguma forma, descobrir, né, quais eram os interesses por trás. Quem ganhou nessa história? São muitos nomes, cada vez mais nome, como você disse, é a ponta do iceberg, cada vez um nome novo vai surgindo, e aí a gente tem que saber por quê.
Cada vez um estado novo vai surgindo, a gente já está com uma lista imensa de estados, e até estava conversando aqui, eu não me surpreenderia se todos os estados estivessem envolvidos, porque cada dia que passa a gente descobre um estado novo, uma fraude nova, normalmente aí ligada com a previdência dos estados. Por quê? Por quê? Qual é a motivação por trás disso? Mesmo com os avisos que foram dados antes desses aportes de que o Banco Master e esses títulos...
Começou a fazer água, né? Não afundou de uma hora para outra.
É lento.
Foi água entrando aí. Foi água entrando.
Mas tinha todas...
Água entrando.
Mas tinha todos os indícios e avisos de que não era para colocar o dinheiro nesse banco e nesses títulos. E houve uma insistência mesmo assim, né? O banco, em alguns momentos aí, em alguns aportes, no momento de alguns aportes, já tinha ali rumores de que poderia haver uma insolvência. E mesmo assim, teve o aval desses presidentes, desses institutos de previdência, de aportar o dinheiro lá. Isso é assumir um risco com o dinheiro dos outros e precisa ser responsabilizado.
Exatamente. E hoje termina o prazo do Banco de Brasília, que precisa informar ao Banco Central como ele pretende recompor um rombo de 5 bilhões de reais de todo o escândalo envolvendo, né, o Banco de Brasília e o Banco Master, e o caso Master. E a pergunta que fica é, como é que esse dinheiro será reposto? Como diz a Jess, são bilhões com B, né?
Vai sobrar para quem?
Bilhões com B. E aí fala assim, ó, você tem um prazo para... Aí fala assim, e quanto é o prazo? E como é que eu arrumo esse dinheiro para repor isso aí? Não, onde é que está o dinheiro?
O dinheiro sai do contribuinte. Esse é o problema do Brasil. Quem paga a conta não é quem errou, não. Somos nós. É o contribuinte, é o cidadão que trabalha para sustentar o Estado brasileiro. Nesse caso do Amapá, inclusive, tem repercutido bastante que um dos investigados teria sido uma indicação política do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Todos esses casos dos investimentos previdenciários no Banco Master, tendo em vista todo o grande conhecimento sobre problemas que o banco tinha, o que ele mostra pra gente? Que a Previdência tem uma falha de gestão. Eles não levam, muitas vezes, a sério a gestão desse dinheiro que é privado, que é o dinheiro de quem investiu a vida inteira. Então, assim, é um nível de responsabilidade ímpar. E um detalhe, ontem falamos aqui que a CPMI do INSS pautaria a quebra de sigilo bancário das pessoas, das figuras do Banco Master. No entanto, isso não aconteceu. O Carlos Viana, senador Carlos Viana, ele removeu da pauta, ele retirou da pauta a quebra de sigilo. E ele justificou que faria isso, abre aspas, porque é uma leitura que se faz da advocacia do Senado e a leitura que se tem hoje por parte do Supremo Tribunal Federal. No quê? Não há sentido sentido em nós pedirmos a quebra de 100% das operações, uma vez que esses dados não poderão ser utilizados no futuramento dentro do relatório. Ou seja, ele está alegando que fez isso por uma leitura geral, tanto da advocacia como também do Supremo Tribunal Federal, que a CPMI estava fugindo do escopo de só a INSS, da questão previdenciária, e pegando todo. E aí teve essa remoção da pauta. Agora, me fala, será que é necessário isso? Será que não é o momento do Brasil focar e todo mundo ficar ativo para entender o que está por trás desse grande escândalo que a cada dia que passa surge um novo estado? Já foi o Distrito Federal, Rio de Janeiro, Amapá. Na segunda-feira, nós vamos falar de quem?
Pois é.
É uma brincadeira, né? O Carlos Viana, falo aqui como mineiro também, represente o nosso povo, represente o nosso estado, tirar da pauta um assunto que é a prioridade do nosso país, que é descobrir esse rombo multibilionário e descobrir os nomes que estão por trás e dizer que não justifica. Ah, porque é do INSS. Está correlato, está provado que tem relação, poderia ter pedido a quebra de sigilo, por que que não pediu? Pedem a quebra de sigilo de coisa tão menor, né? A pessoa, às vezes, é um crime pequeno que deveria pedir, óbvio, não existe, né, um crime que tenha mais certo que o outro, e o pessoal fica lá brigando e fazendo o palco, agora não vai pedir. Ah, não, vai me desculpar, mas é uma grande brincadeira e uma justificativa como essa,
muita,
né? Justificativa solta.
O Matheus, muita gente mandando mensagem aqui, né? Tem a Demetri Moura, está dizendo, tem que divulgar com mais intensidade essa maior fraude financeira do Banco Master, como CPI também, do INSS. E tem um outro comentário da Oliveira Frema, eu acho que é isso, sobre a questão do depoimento dos líderes do Comando Vermelho e PCC. Ela está dizendo, olha só, intimar esses criminosos para depoimento no Congresso pode ser muito perigoso, reticência para os criminosos. Fecha aspas.
Excelente comentário, posso dar os cumprimentos.
Foi criativo.
Foi.
E a gente quer saber a sua opinião. Essa é a nossa enquete de hoje, né? Você acha que os líderes de Comando Vermelho, PCC, esses nomes todos que a gente sabe de cor, será que eles devem ir até o Congresso ou prestar um depoimento na CPI do crime organizado? A gente está querendo te perguntar e quer a sua resposta. E eu vou fazer agora um rápido break para a nossa rede de rádios.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Fogão Daco Diplomata, 5 bocas, mesa de vidro temperado, nas lojas 100, só R$2.098 à vista. Ou 12, de R$202,40 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas, 3 gavetas, amêndoa ou branco, nas lojas 100, só R$2.098 à vista. Ou 12, de R$202,40 por mês. E só nas lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
O desfile de ofertas, hoje é 100. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Esta é a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número um do Brasil.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Together, through the days and nights.
adotos do PT fizeram, né?
Nesse momento, a gente volta na nossa rede de rádio, estão comentando aqui a situação da restrição das visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Cada visita tem uma circunstância diferente. Dias acha que existem pesos diferentes e medidas também diferentes, mas acho que o Henrique não concorda com o que a Dias falou, não. Só para variar.
A Dias trouxe a prisão do presidente Lula, a época que o PT tentava visitas e tudo mais, mas não podemos esquecer de que o presidente Lula foi proibido de ir no velório do irmão, foi proibido de visitar o neto dele naquele caso tão triste que aconteceu na época que ele estava preso.
Ele foi permitido de ônibus.
Além das visitas, que aí vai... provavelmente citar que ele recebeu o Fernando Haddad, que fazia parte da equipe de defesa. Então não podemos considerar dessa forma que está sendo colocada. O presidente, o ex-presidente Bolsonaro está preso, o Valdemar Costa Neto é presidente do partido. A época que Lula foi preso, de maneira ilegal, diga-se de passagem, a época que Lula foi preso, havia uma restrição de visitas sob a justificativa de que o cárcere, aquele ambiente, ele não era um lugar para visitas políticas. Proibiram até o cara que foi Nobel da Paz de visitar o presidente Lula. E aí agora estão fazendo um chororô absurdo porque o presidente do partido não quer ir combinar coisas eleitorais e trocar uma ideia ali para resolver a questão da eleição de 2026 com o chefe, o líder supremo da quadrilha golpista. Pelo amor de Deus.
Não, deixa eu só colocar a verdade onde ela precisa estar de fato. Você tá errado. Gleisi Hoffmann, a época liderança do PT, chegou a visitar o presidente Lula na prisão. Mujica, que talvez seja o Nobel, a pessoa que você se refere, também fez uma visita a ele na prisão. Mas muito além disso, eu acho que o que a gente tem que olhar também é a sua fala inicial das proibições. As proibições, tanto do velório quanto da visita ao neto, elas foram revertidas. Até por uma decisão que o presidente Lula guarda muita mágoa de Dias Toffoli em relação ao irmão, pela demora que impossibilitou que ele chegasse. Mas aí é outra história. Mas a grande questão é, nesse caso, a gente está tentando, nós não, né? Eles estão tentando barrar esse contato, essa troca, essa visão, essa articulação eleitoral, enquanto nós temos um caso recente onde isso foi permitido. Eu vou te dar o argumento que você precisava ter usado para mim, mas você não chegou nele, mas eu vou adiantar para você entender. É o seguinte, Valdemar da Costa Neto também é investigado em alguns processos. E essa é a razão que tange a escolha de Alexandre de Moraes, do ministro, não permitir essa visita. No entanto, em outros casos, não só de autoridades políticas, mas de pessoas no geral, crimes, decisões do Supremo, isso acontece. Então, a grande questão é, se é inocente até que se prove o contrário, na condição de investigado, ele não deveria ter nem arcar com esse ônus quase de responsabilização em relação a isso. E até entendendo que se trata do presidente do partido e de articulações eleitorais importante para aquele grupo e para ele. Então, assim, quando a gente olha para isso, para mim a defesa está correta em recorrer à PGR, ao Paulo Guanet, para tentar criar ali com ele essa situação e até mesmo, quem sabe, a PGR dar um parecer favorável a isso.
De fato, Valdemar Costa Neto está, sim, sendo investigado. Isso é um dos motivos que impossibilita a visita. É o motivo que impossibilita a visita, de fato. Só que, assim, complicado essa ideia do PL, né? Que precisa que o presidente do partido vá fazer articulações eleitorais com uma figura condenada por tentar dar um golpe. Olha a estrutura que temos da direita brasileira hoje. Coordenada por um golpista presidiário. Né? Inclusive, aí eu estava falando da questão do crime organizado, Bolsonaro aí, leva ele lá para conversar também.
Não são só dois pesos e medidas diferentes, Fernando, como são também argumentos que quando convém jogam a meu favor e quando não convém eu simplesmente uso contra quem eu não gosto. Que é o caso do Henrique, a Dias bem citou que a Gleisi visitou o Lula, que o Lula recebeu diversas visitas, inclusive de amigos como Mujica, que foi presidente do Uruguai, uma figura realmente muito relevante no cenário internacional e político. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que, apesar de o Lula, à época, estar condenado, estar julgado, ele teve esses direitos. Então, quando o Henrique usa da mesma narrativa, só que quando é em relação ao Bolsonaro ou a qualquer pessoa da direita, aí o argumento ele tem um peso diferente, mostra a questão da conveniência. E esse talvez seja o grande problema, né, do seu argumento, Henrique. Porque você, quando é conveniente, beber água é bom. Quando não é conveniente, beber água faz mal. Então eu acho que assim fica difícil seguir.
Mas sabe o que faz bem? Notícia. A informação que não para aqui no nosso Morning Show. A gente vai ao vivo. Vamos direto para a nossa redação saber os destaques do dia. Com Danúbia Braga. Bom dia, Danúbia. Tudo bem por aí? Voltou, né? Cadê seu celular, que é a extensão da sua mão, para saber todas as notícias? Aí, sabia. É. Bem-vinda, Danúbia. Tudo bem? O que está acontecendo?
Olha só, Fernando, a gente traz as notícias direto da redação do Brasil e do Mundo e a gente começa falando sobre a criminalidade em São Paulo. Uma cena de terror que duas senhoras viveram esta semana na zona sul da capital paulista, ali na região de Santo Amaro. Era bem cedinho, por volta de umas 7 da manhã aproximadamente, elas estavam indo praticar yoga e aí nas imagens a gente consegue ver, elas estavam com um tapetinho ali na porta, acho que tocando a campainha para poder conseguir entrar no espaço, e foram abordadas por dois criminosos que estavam numa moto, eles estavam armados. E aí começa aquele pavor, porque eles pediram o celular e também as alianças. Uma delas ficou muito nervosa e não conseguia tirar o anel do dedo. E ela falava, não sai, não sai. Ele falou, ou você tira, ou eu vou dar um tiro na sua cabeça. Ela força ali mais um pouco, ele também bem estupidamente tira a aliança, ele consegue tirar a aliança do dedo dela, sobe na moto e aí eles vão embora. Mas assim, a cena é de arrepiar mesmo, você vê o desespero dessas duas senhoras. E a gente também fala a respeito de Suzane von Richthofen. Isso porque ela pode ter mais um crime na sua ficha. A prima dela abriu um boletim de ocorrência contra roubo. Ela teria roubado alguns bens do tio do Rio de Janeiro, que morreu no ano passado. E aí a prima abriu esse boletim de ocorrência porque ela teria roubado uma máquina de lavar roupa, de lavar louça, uma cadeira, uma bolsa com documentos e dinheiro. E aí também tem as polêmicas que estão rendendo em torno também da herança desse tio. Então, mais uma situação para a gente acompanhar. Volto com você.
Obrigado, Danúbia. Que situação triste esse assalto. Que coisa revoltante, não é? Duas senhoras ali e assim, não tem mais um bairro, né? A gente fala muito aqui do bairro de Pinheiros, agora região de Santo Amaro, muito distante, zona sul de São Paulo. Enfim, não existe mais uma área mapeada de forma segura. É realmente algo que deixa a gente muito indignado aqui.
É absurdamente, duas idosas, né, Fernando?
Danúbia, muito obrigado. Eu sei que você volta depois, né? Muito obrigado por enquanto. Até a próxima entrada aqui no nosso Direto da Redação. Então, gente, é uma coisa... Assim, elas não reagiram, né? Falar o quê?
É mais um absurdo, né? Que a gente vê. Falta também policiamento, falta segurança, falta muita coisa, né? Não só em São Paulo, no Brasil. Ontem tive uma amiga que está aqui de Goiás, que conseguiu entrar em contato comigo por uma outra amiga que estava dentro de um táxi. Um bandido quebrou o vidro do carro dela e arrancou o celular que estava no colo dela. E diz ela que ainda estava tentando mexer no celular assim.
Hoje em São Paulo, andando de carro, de aplicativos, aliás, um abraço para os nossos amigos aí, taxistas e também motoristas de aplicativo, são atenciosos assim até o ponto de, perto do aeroporto, a região central, de avisar o passageiro, olha, cuidado, aqui não é bom ficar com o celular dentro do carro.
E ela ainda contou
dentro
que
do
o
carro
taxista
é
relatou isso, falou assim, olha que essa é uma região que normalmente isso não acontece, por isso que eu não falei nada. E coitado do taxista também, que teve o seu vidro quebrado, que com certeza perdeu o resto do dia de trabalho dele, né? Então, assim, é muito triste a gente ver duas pessoas de idade serem atacadas dessa forma, é de uma covardia. E o que a gente espera? A gente espera investigação, a gente espera punição, que parece que, infelizmente, né, ela raramente ela avança, né? Porque às vezes a placa é fria, o bandido agora já está treinado, né? Eu estava vendo que ele ficou com o visor do capacete, parece que voltado para cima, porque ele tampava o rosto dele da câmera. Então parece que cada vez mais eles vão se profissionalizando e vão conseguindo fugir, sair pela tangente.
Usam a mochila, né, de marcas de entrega de alimentos, né? Então se confundem, né?
Se toda essa inteligência aí fosse usada para coisas boas, a gente provavelmente estava num patamar muito avançado.
E agora eu queria falar também de um outro assunto no Rio de Janeiro. A gente vai comentar, né, que no Rio de Janeiro, uma aposta sozinha, só uma pessoa, só uma aposta, um ser humano, né, acertou as 6 dezenas da Mega Sena e levou 141,8 milhões de reais. A pergunta que fica para você, o que você faria com esse dinheiro todo na sua conta, do dia para a noite, 141 milhões de reais? Eu quero perguntar para vocês, eu quero até falar o número, porque você sempre faz uma fezinha, Eu vou. Olha só, que, olha os números improváveis: 01 e 02, 05, 14, 18 e 32. Jamais eu sonharia com esses números, 01 e 02.
Número baixo, né? Parece que a gente tenta. Eu, pelo menos, às vezes que eu já joguei, a gente joga espaçado.
Olha
né?
só que curioso, queria comentar com vocês. Esse é um dinheirão, não é, Jess?
É
você nem sabe o que você faria. Eu ia comprar todas as fazendas. Isso é pra acabar com o piqui de Goiás, não é?
Ah, eu com o dinheiro daí.
Ajagado, hein? Ajagado.
Ia comprar a Cássia, a cidade inteira.
Aí.
Ia comprar tanto de moto, né? O Matheus ia comprar tudo. Só que é o seguinte. O rombo do Banco Master, só no valor que é garantido pelo Fundo de Garantia de Crédito, é 333 vezes esse prêmio, gente.
Essa Mega Sena, assim, parece que valeu a pena, né?
333 vezes mais do que o prêmio.
O
rombo do Banco Master, só na parte garantida.
Mas eu acho que o ganhador não vai querer ajudar a pagar o rombo com esse dinheiro.
Não, mas não. Se ele quisesse ajudar, ainda faltariam mais 332 vezes ganhar o prêmio.
Tomara que seja alguém que estava lá na Rio Previdência e pelo menos teve seu prejuízo
gente
resolvido, né, Fernando?
É muito dinheiro.
Que mega cena que o Vorcaro montou, hein?
E o esquema do Banco Master é maior ainda, consegue ser
maior
ainda.
E, Fernando, você compraria o que com esse dinheiro?
Eu compraria o Cruzeiro de novo, ser dono do Cruzeiro, porque tá difícil a situação lá.
Mas eu acho que o Pedrinho pagou 400, né? Você ia precisar de um sócio aí.
Queria repercutir com vocês um outro assunto. O Fábio Porchat, né? Ele também falou, nós vamos falar do Fábio Porchat agora ou vamos para os Estados Unidos? O Fábio Porchat deu uma declaração polêmica, mas eu vou guardar porque tem chamado para embarque
suspense,
direto.
Aí,
a gente vai para os Estados Unidos ou vai só comentar? Vamos sim, vamos lá. Olha só, a gente vai falar de um alerta que os Estados Unidos fizeram para os turistas americanos que estão chegando ao Brasil para que eles evitem as favelas. Que grande descoberta, né?
Pedro Álvares Cabral também descobriu o Brasil,
que vocês acham disso?
Boa alerta.
Boa alerta.
Necessário,
evita,
né?
Evita as favelas no carnaval, situação de risco.
Parece bobo, Fernando, só que tem muito turista que vem encantado, porque hoje vê esses vídeos pelas redes sociais.
O Oruan, quando...
Que tem gente que paga lá, não sei se você sabe, às vezes a pessoa paga R$200, ela entra numa favela, grava um vídeo bonito e sai. Então tem muito turista que vem com esse encantamento, nossa, que lugar lindo. De certa forma, para eles, é tão pejorativo que parece que eles estão fazendo um savana, lá num lugar, assim, exótico. Então eles olham e falam, olha que casinha bonitinha, só que é perigoso, né, gente? A própria comunidade sofre tanto, entre conflito com a polícia e tudo. Então, assim, eu acho que é um aviso necessário, gente, porque o carnaval realmente, né, vem muito turista, o Rio de Janeiro fica lotado de gringo, São Paulo também está mais ou menos assim, então vale o alerta para todo mundo, inclusive para turista brasileiro, né, gente? A favela tem sim as suas belezas, tem muita gente maravilhosa lá dentro, mas é um lugar perigoso, então não é um lugar que dá para você se divertir.
Não, e eu tenho até um conhecido italiano que fez um desses tours, né? Porque muita gente vende ali na orla, fala sobre as belezas e a cultura e as pessoas que são... É sempre importante frisar, né? O morador da favela, da comunidade, ele é um trabalhador por excelência. Ele passa por várias dificuldades, ele tem vários problemas na vida e ainda assim vai além tentando buscar uma melhor qualidade de vida. Então não é sobre eles, é sobre o espaço que infelizmente é muitas vezes... A maioria delas dominado por organizações criminosas.
Mas vamos combinar que também eu acho que não dá para generalizar. O Rio de Janeiro tem hoje situações de favelas que são completamente visitáveis, né?
O exemplo bares, que me vem...
Eu acho que aí generaliza também. A cidade de Belo Horizonte também tem um intercâmbio interessante com regiões assim,
mas
né?
Mas tem que ter um cuidado,
claro,
né?
Claro, mas a gente está vendo que até em Santo Amaro tem que ter cuidado, em Pinheiros, andando em Pinheiros,
tem que abrir o olho
aqui em São Paulo.
Todos os lugares que
tem que ter cuidado com tudo. Acho que
próximo alerta,
vai
ser cuidado com o Brasil.
Não, da estética, às vezes, associada ao crime também. Esse amigo conhecido italiano, ele chegou a fazer um desses tours bem lá atrás, 2011, e ele estava tirando muita foto, e ele viu uma pessoa armada e tirou uma foto, e levou um tiro na cama. O cara pegou a câmera e deu um tiro. Só que o italiano não achou isso ruim, ele achou incrível. Ele achou, assim, maravilhoso, olha. Então, assim, pensou que fazia parte do pacote.
Maravilhoso
então,
que atirou na câmera,
então,
né?
Então, existe uma romantização boba, problemática em relação ao crime, aos espaços, que pra mim inclui muitas vezes esse imaginário da gringolândia de achar que o Brasil é o filme Tropa de Elite.
Isso de fato é problemático. Mas que fiquem atentos também os turistas, né, na praia, às vezes vai comprar alguma coisa, tem até aquela piadinha, né, pra gringo é mais caro.
Já vi.
Fala, né, que pra gringo é mais caro, então abre o olho em todos os lugares que você for.
O Brasil inteiro tá perigoso, menos Goiás. Goiás pode estar tranquilo lá.
Recentemente uma Argentina foi com isso, né, infelizmente o ambulante no Rio de Janeiro deu golpe nela em R$20 mil. Ele falou que era 20, e aí ela não percebeu, porque ela não fez a conversão na hora correta lá, na cabeça dela tava certo, e descobriu que ele tava...
Não é pra amador, né?
Não é.
Não é pra amador.
Mas eu caí numa dessa na Tailândia, tá?
Viva BH, terceiro maior carnaval do Brasil, hein? Lá o pessoal é mais amável.
Eu, agora sim, Eliseu, portão de embarque, vamos pra Flórida, pra fria Flórida, será? Eliseu tem informações sobre um ataque dos Estados Unidos contra uma embarcação suspeita de transportar drogas no Oceano no Pacífico. Ele está pronto, sempre elegante e atento, direto de Miami com os detalhes. Bom dia, Eliseu.
Salve, salve, Fernando Rocha. Muito bom dia para você, para os nossos parceiros aí no estúdio, para todo mundo que acompanha o Morning Show aqui na programação da Jovem Pan. Fria Flórida, viu? 6 graus Celsius, apesar desse sol. É cenográfico, viu? Igual de novela e de filme. Tá ali, mas não serve pra nada. Ou quase nada, né? Mas, como a gente diz habitualmente às sextas por aqui, Fernando, Happy Friday é o famoso sextou, viu? E a gente vem chegando ao vivo direto dos Estados Unidos trazendo informação pra quem tá com a gente na audiência, viu? Os Estados Unidos bombardearam mais uma embarcação no Pacífico Leste e mataram pelo menos 2 pessoas, viu? Segundo informações do Exército, informações de inteligência indicaram que o barco era, sim, operado por organizações terroristas designadas pelos Estados Unidos e que transitava também por rotas conhecidas de narcotráfico naquela região. O Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos continua realizando o patrulhamento das águas internacionais próximos ali da costa da Venezuela e também da Colômbia e realizou mais um ataque, portanto confirmado, contra uma embarcação suspeita de transportar drogas no Oceano Pacífico, viu? Os ataques às embarcações, Fernando, como a gente vê, como a gente recebe de informações, continuam desde a captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro pelos Estados Unidos em uma operação que foi realizada em janeiro. Aliás, desde setembro do ano passado, a gente vem acompanhando aqui ao longo da programação da Jovem Pan essas operações, né, que já resultaram em mais de 30 ataques contra barcos no Pacífico e no Caribe e há, pelo menos, de acordo com estimativas de organismos internacionais, 100 mortos, viu? Essas ações, todas elas, mais de 30, como eu disse, têm sido amplamente questionadas pela imprensa internacional, por especialistas e até mesmo pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, a gente, nessa sexta-feira, traz mais essa atualização, porque para quem pensava que por conta da captura de Nicolás Maduro, a atuação dos Estados Unidos contra o tráfico internacional de drogas aí na América do Sul terminou, continua, Fernando, acontecendo a todo vapor e de acordo com as informações do Pentágono, devem continuar assim, sem prazo para acabar. Eu vou ficando por aqui, Fernando, mas não sei antes deixar uma piadinha. Não vou deixar piadinha no Morning Show, não, porque ontem fui eu tentar fazer uma piadinha no 3 em 1 e aconteceu comigo, igual já aconteceu com você. Viralizei na internet, viu? Mas estão sem piadas por hoje. Só volto com você no estúdio. Vamos do jeito Eliseu, sério.
Eu vou procurar o meme. Valeu, Eliseu. Muito obrigado. Bom trabalho aí para você. Boa sexta-feira. Então, essa questão da luta contra o narcotráfico, ela tem, assim, desdobramentos que podem até chegar no Brasil. Essa é uma luta lá dos Estados Unidos e também tem uma discussão muito ampla, né?
Lembremos que o Donald Trump já chegou a propor que os grupos, né, de tráfico no Brasil fossem enquadrados na categoria de terrorismo. E se isso, né, acontecesse no direito internacional, isso dá certos direitos, né, de combate, inclusive, mesmo que seja em solo brasileiro. Então, isso ainda não foi, né, efetivado. E para quem está acompanhando nas imagens, São imagens impactantes, né? A gente está falando de um ataque a um barco, mas mostrando a precisão do ataque, né? A velocidade que tudo acontece. E lembremos que o Petro também, presidente da Colômbia, que infelizmente a Colômbia é um país maravilhoso, mas é um reduto do narcotráfico, ele esteve recentemente na Casa Branca, se encontrou com o Donald Trump, inclusive ganhou uma foto de presente do presidente americano como dedicatória. E o Trump, ele está endereçando também ao narcotráfico colombiano, né? Não é só a Venezuela, aquela costa ali, Colômbia, Nicarágua, a gente tem vários países que infelizmente estão realmente muito tomados pelo narcotráfico, sem citar a própria região do Caribe, que é uma região com muita vulnerabilidade, tem muita pobreza, e isso acaba muitas vezes motivando ali que as pessoas busquem uma outra fonte de renda, que esses barquinhos, Fernando, para quem acha que às vezes também é uma rede super sofisticada, tem muito pequeno narcotraficante. Então, às vezes a pessoa assusta e fala, mas foi um barquinho. É porque ali, de uma ilha para outra, esse tipo de tráfico é comum. É só a gente lembrar que tem gente que já foi nadando de Cuba para os Estados Unidos. Então, às vezes a pessoa pensa, nossa, mas é um barquinho. Só que isso acontece de forma rotineira.
Muito bem. E rodando pelo mundo, a gente chega também em São Paulo. Vamos com David. David tem informações aí. David Tarso está acompanhando um evento no Tribunal de Justiça e traz as informações para a gente. Bem-vindo, David. Bom dia.
Fernando, muito bom dia a você, bom dia a todos. Exatamente, falamos ao vivo então no Tribunal de Justiça de São Paulo. Nesse momento está acontecendo aí a cerimônia de abertura do Poder Judiciário Paulista, com também a nomeação, né, forçando no cargo o novo presidente do TJ de São Paulo, o Francisco Loureiro. Ele que está ali junto ao palco principal, junto com algumas autoridades também. Entre as autoridades, Edson Fachin, presidente do STF, também temos o ministro Alexandre de Moraes. Não vai dar para a gente mostrar pelas imagens porque a gente está no cantinho, mas a presença do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, entre outras autoridades. E numa semana, né, ontem na verdade, a gente teve então a determinação do ministro Flávio Dino tratando sobre os penduricalhos, para exterminar esses penduricalhos nos três poderes. Entre esses poderes está o magistrado brasileiro, ou seja, o Poder Judiciário brasileiro, que também tem um custo bastante elevado. A gente já tratou várias vezes no Morning Show sobre essa questão. E aí o novo presidente aqui do Poder Judiciário Paulista falou sobre essa questão, o Francisco Loureiro, e a gente vai acompanhar agora um trecho dessa fala, que disse que tem muita tranquilidade em relação a isso e que tudo está dentro da Constituição. Vamos acompanhar.
Toda a política salarial, e essa é a palavra correta, da magistratura, ela é nacional, ela não é local, ela não é paulista e nem de qualquer outro estado. E nós sempre pagamos somente e tão somente aquilo que é autorizado ou por lei federal, ou por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, ou por resolução do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, uma decisão que diz que nós devemos pagar aquilo que está de acordo com a lei e com decisões do próprio Supremo, para nós não provoca nem surpresa, nem qualquer tipo de alteração. Nós vamos continuar, como sempre continuamos, a cumprir aquilo que o Supremo determina.
Entre outras questões, também falou sobre a remuneração dos juízes, né? Eu até perguntei, fiz essa pergunta, porque na média nacional, ao longo de 2024, os juízes receberam R$270 mil em salários. Isso, claro, em média. Mas a gente já tratou de alguns que recebem mais de 100 mil, muito acima do teto constitucional, que não ultrapassa nem mesmo R$50 mil. E essa questão que o ministro Flávio Dino, então, está tratando. E o próprio ministro Flávio Dino falou sobre penduricalhos, e não sobre a questão da reposição salarial, dessas questões, né, que a gente vê, muitas vezes não entende, e até mesmo atinge a elite brasileira, porque os juízes estão entre a elite brasileira por conta desses salários que são subestimados, muitas vezes ficam em mais de uma comarca e com isso também acumulam esses cargos. A gente segue acompanhando todos os detalhes, as falas também e manifestações em torno dos ministros, reforçando a presença do Edson Fachin, presidente do STF, também Alexandre de Moraes, além do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Seguimos por aqui, Fernando, mas qualquer novidade, qualquer atualização, alguma fala polêmica, claro que nós vamos trazer ao vivo as informações aqui na programação da Jovem Pan News.
Claro, David, principalmente aqui no nosso Morning Show, você tem crachá, né? Você entra direto aqui, é só chamar e venha com a notícia. Bom trabalho para você aí. Valeu. a gente faz um rápido break para a nossa rede de rádios. Continuamos.
Olha o espírito de oferta aí, gente!
Fogão Daco Diplomata, 5 bocas, mesa de vidro temperado, nas lojas 100, só R$2.098 à vista. Ou 12, de R$202,40 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas, 3 gavetas, amêndoa ou branco. Nas lojas 100, só R$2.098 à vista. Ou 12, de R$202,40 por mês. E só nas lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Tudo se pediu, festas.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Esta é a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número um do Brasil.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day e Morumbi.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Jovem Pan.
Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. More night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullet. So it might hurt to hit it. Oh yeah, yeah. Dreams we had don't ever fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.
Perpetuação. Voltamos para a rede de rádios. A gente está comentando aqui a declaração do Porchat, o Fábio Porchat, humorista famoso, num podcast famoso também, o Flow. Ele disse que o Brasil saiu do golpe para o roubo e que o Congresso tudo é farinha do mesmo saco, 90% dos políticos não valem nada. E a gente está questionando, pô, será que é isso mesmo? E lembrando que tem eleição esse ano.
E dando sequência, por que farinha do mesmo saco e que perpetuação que eu falava? Eu me refiro à perpetuação do avô para o pai, para o filho, pro neto, pro bisneto, né? Tem deputado, gente, que não muda de nome, já reparou? Só que muda assim, é o filho, ou é o segundo, ou é o terceiro, ou é o neto, ou é o júnior. Tá na hora, né? Aliás, passou da hora, como muito bem apontado pela Jess, de nós sairmos dessa configuração de um roubo permanente no nosso país, nos nossos estados e nos nossos municípios, muitas vezes. Você precisa, eu preciso, como o Fernando também alertou, tomarmos uma atitude cidadã. E faço uma pergunta para quem nos ouve, para quem nos assiste. Você se lembra em quem você votou? Nem vou falar para deputado que foi há 4 anos, para vereador, para prefeito. E agora, você se lembra quem você votou para estadual, federal, senador, presidente, governador? Gente, eu aposto que tem muita gente que está nos ouvindo e não se lembra. E além de se lembrar, você cobrou o seu político? Você olhou se ele apresentou projetos, se ele aprovou projetos, se ele fez alguma coisa prática? Então, eu tenho que ceder aqui o meu espaço para elogiar pelo menos o chacoalhão que foi dado pelo Porchat. Não é que eu concorde com tudo que ele falou, porque eu não concordo, mas uma coisa, ele tem razão. Tem muita farinha dentro do mesmo saco lá, em qualquer lugar do nosso Brasil, na política, e a gente precisa, sabe o quê? Não é ficar trocando uma farinha pela outra, é jogar essa farinha fora.
Mas eu acho que tem dentro dessa fala dele, e é uma boa fala, não diria que é uma fala ruim, mas existe uma equivalência problemática da forma como nós vemos a priorização. Porque ele coloca assim, ia ser ditadura, agora pelo menos eles só estão roubando. Mas eu acho isso tão frágil, sabe? Porque, como eu disse, essa sensação de que o Estado muitas vezes está sequestrando nossos direitos, nossas habilidades, nosso dinheiro, esses escândalos, não sei se isso se encaixa para mim como democracia, se encaixa para você que está nos escutando, nos assistindo. Porque se toda a lógica, às vezes, é feita para, não termos confiança nos nossos políticos, isso é problemático. A democracia precisa de credibilidade. Se a maioria das pessoas acha que a maioria dos políticos é bandido, tem uma coisa muito errada. Se as pessoas acreditam que os escândalos são sempre presentes, tudo isso me parece que fragiliza. Isso não é uma noção real de democracia se nós, o povo, não temos controle e poder. Então, acho que existe uma falsa noção de equivalência aqui que atrapalha até mais quem mais precisa de ajuda do Estado. As pessoas mais vulneráveis no momento que a gente vive. Então, eu faço essa crítica também, porque nessa cadeia de roubar não é igual. Eu acho que roubar é tão horrível para o nosso Estado. Esse é o maior problema do Brasil. O maior problema do Brasil é a corrupção.
Não, o Jess trouxe aqui, né, que acha que não é um bom parâmetro a gente dizer que vivíamos algo parecido com quase golpe e afins. De fato, a gente viveu algo que era roubo e golpe, e agora a gente tem só o roubo. O golpe já não está mais acontecendo.
Meu Deus, mas que bom que você admite que a gente ainda tem roubo.
Você admite que tem muito roubo no governo?
No governo,
é isso. Sim. Que bom, gente. Vamos botar um aleluia, porque o Henrique concordou com a gente que tem muito roubo no governo.
Não, no governo você está se referindo ao quê? Eu digo o sistema político como um todo.
Entendi. Tira só a sua ala que não.
Não, o governo, eu digo assim, o sistema político como um todo, que quando você diz governo, parece que você está resumindo a esfera do governo federal, por exemplo. Mas o sistema político como um todo tem, obviamente, falhas. A gente precisa, sim, debater uma reforma política, a gente precisa, sim, debater formas de melhorar o sistema ao qual nós temos hoje. E uma das formas de melhorar isso é elegendo pessoas melhores. É um pouco incompatível as pessoas elegerem os deputados, senadores, presidente, governador, etc., e ao mesmo tempo depois virar e dizer que só tem ladrão lá. Então, assim, os ladrões foram escolhidos a dedo. Essa é a lógica.
Sim, mas por isso escolher melhor, né?
Exatamente. Vamos escolher melhor.
Mas é porque o Brasil, Henrique, tem esse rouba mais fácil.
Só que nós agora, isso pelo é um menos, eu digo, nós agora, pontos que estão sendo positivos, nós estamos, por exemplo, com uma Polícia Federal que está indo um pouco mais para cima dessa questão de corrupção. O Congresso dificilmente vai fazer isso com a estrutura que está aí. Mas por que não se debater aumento de penas para corrupção, por exemplo? Porque muito se fala em aumentar penas para furtos, roubos, né, os crimes que normalmente atingem a população das camadas mais pobres. Mas e o crime de colarinho branco?
E também existe uma falta de interesse e conhecimento no que de fato faz um político. Será que todo mundo sabe o que um senador faz? Por que é importante escolher bem um Senado entendendo os interesses do povo, e o deputado federal, e o deputado estadual, e de fato o que um governador faz, até onde ele pode ir, e de fato também o presidente da república, é hora de entender tudo isso, porque é hora de escolher essas pessoas.
Conhecendo alguns parlamentares, alguns senadores,
exato.
Eu tenho a impressão que nem eles sabem o que um senador
Você
faz.
Você acha?
Acho que tem muito político bom, tá? Tem gente boa, tem gente que faz, tem gente que trabalha. Então, acho que não é real. Existe um preconceito que a classe lutou muito para ter dos políticos no Brasil. Existe um grupo que é muito bom, competente, esse grupo é menor. Mas existe muita gente despreparada e sem condição nenhuma de estar nos cargos que está em termos de preparo. E eu não estou falando nem desse preparo técnico, graduação. Eu estou falando de realmente estudar, ir atrás, ter as melhores propostas. Não à toa, é comum que nós tenhamos propostas que não se encaixam na atividade do legislativo. Então, muitas vezes, tem muita gente lá que não sabe o que está fazendo, não tem interesse em saber e só lacra para a rede social.
Gente, eu tenho agora a missão de chamar Danúbia mais uma vez, direto da redação. Ela tem outras notícias. Danúbia, fique à vontade, conta tudo pra gente. Tá conferindo as notícias, o celular dela, né, é a própria palma da mão. Daqui a pouco a gente volta com a Danúbia. Ela vai falar sobre essa questão da gasolina, né, que cai na refinaria, mas nos postos ainda não chega, né, o desconto, né, e a gente vai discutir um pouco isso. Mas daqui a pouco a Danúbia entra. Vamos falar sobre um caso de crueldade agora, Ellen Manager? Crueldade com os animais. Ontem a Luísa Mel estava aqui, né, essa semana a gente teve Luísa Mel conosco, e aí eu perguntei, essa questão da crueldade com os animais, a gente vendo um caso atrás de caso, você acha que isso foi porque os casos aumentaram ou eles estão sendo mais mostrados? Ela acha que é só uma questão que tem mais, assim, tem mais divulgação, porque uma mulher foi presa depois de arremessar, olha só, uma gata do 12º andar de um apartamento. Os detalhes desse caso é com a Rafaela Moron, da Rádio Jovem Pan de Curitiba.
Olá, bom dia. É isso mesmo, né? As testemunhas, segundo a polícia, ouviram ali gritos vindos do prédio no 12º andar aqui no centro de Curitiba. E aí, quando foram até as janelas, conseguiram testemunhar o momento em que essa mulher arremessou a gata do 12º andar. Logo em seguida, forças de segurança foram chamadas, essa mulher acabou presa, mas não teve a identidade revelada. Já a gata sobreviveu, felizmente, foi levada para receber atendimento veterinário, teve ali ferimentos na cabeça, também uma hemorragia na região da bexiga e lesões na área do pulmão. Agora a gatinha recebe ali todo carinho, além dos cuidados médico-veterinários, né, para que possa se recuperar e a partir desse momento, segundo a polícia, será colocada para a adoção responsável. A mulher que foi presa e vai responder pelo crime de maus tratos. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado, muito obrigado pelas informações, Rádio Jovem Pan de Curitiba. E agora sim, Danúbia? Danúbia, sim, vamos lá. Danúbia, direto da redação. Opa! Bom dia, Danúbia.
Bom dia. Pois é, a gente vai trazer informação a respeito do valor da gasolina. Tá cada vez mais difícil a gente parar num posto de combustíveis e conseguir encher o tanque sem ficar ali, né, atordoado com o valor. A Petrobras reduziu o preço, então, nas refinarias até em 51 centavos desde dezembro de 2022. Nesse período, chegaram a ser feitos ali 11 reajustes com 8 cortes e 3 elevações. Bom, a redução mais recente foi anunciada já na semana passada em 14 centavos para as distribuidoras. No entanto, a gente não vê esse impacto, né, quando a gente vai ali como consumidor final na ponta, quando vai abastecer. E aí, segundo os especialistas, são diversos componentes que acabam fazendo com que esse valor não reduza ainda para o consumidor, entre eles a elevação do ICMS, né, o imposto